Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Graça de Deus. Capítulo 11. A graça que ensina a renunciar aquilo que precisa ser renunciado. Depois que vimos que o ensino que a graça de Deus oferece é perfeitamente aplicável às pessoas para que já no tempo presente elas possam viver e andar debaixo e através desta mesma graça, procuraremos avançar um pouco mais em alguns itens específicos que nos são ensinados pela graça celestial, razão pela qual gostaríamos de repetir mais uma vez o texto adotado como referência nos últimos dois capítulos. Tito 2, 11 até 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Os versos descritos acima, nos mostram que o ensino oferecido pela graça de Deus atua simultaneamente em dois grandes conjuntos de ações que se complementam mutuamente. Primeiramente, ele enfoca a renúncia ou abandono daquilo que não é compatível com a vida sob a graça do Senhor, e, por outro lado, ele enfoca o chamado para viver e andar de forma crescente naquilo que é efetivamente compatível com a vida sob a vontade de Deus. Partindo, então, do primeiro enfoque visto no texto acima, podemos ver que a graça celestial enfatiza que a continuidade na vida debaixo dela e por meio dela anda em conjunto, ou às vezes até é precedida, com a renúncia de dois aspectos que são muito opostos àquilo que a graça do Senhor almeja para aqueles que a recebem, a saber, a impiedade e as concupiscências ou paixões mundanas. O fato das Escrituras descreverem que a graça de Deus não é compatível com os dois aspectos referenciados no parágrafo anterior, mais uma vez mostra que a graça não atua sem a justiça de Deus, não é patrocinadora ou autorizadora de uma vida entregue ao pecado, e nem é sujeita à ideia de que Deus, por causa da graça, é complacente com as transgressões das pessoas ou até cúmplice dos pecados dos seres humanos. Apesar de muitos tentarem apregoar a ideia de que a graça de Deus faz como que o Senhor conceda ou acrescente dádivas às pessoas independentemente de como elas se posicionam em relação à prática do pecado, pelo texto em referência acima pode ser observado que a aceitação da graça também é um chamado para que aquele que a recebe deixe o pecado e abandone as práticas impróprias que realizava ou seguia antes do conhecimento do ensino concedido pela graça do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ao longo da história humana, ofereceu e continua a oferecer o seu amor aos pecadores de toda a sorte e que cometeram pecados horríveis em várias áreas. E Cristo oferece o seu amor com o propósito de que todos recebam o perdão e a reconciliação com Deus, se eles assim o desejarem. Entretanto, em momento algum é encontrado nas Escrituras que o Senhor autoriza as pessoas a optarem, com o aval da sua graça, por uma vida de entrega, sujeição ou cumplicidade para com o pecado. Em vários casos em que as pessoas sobrecarregadas de pecados se aproximaram do Senhor Jesus, ele lhes disse que todos os pecados delas estavam perdoados perante Deus, mas também em vários destes momentos Cristo disse, vai e não peques mais, demonstrando a sua misericórdia com o pecador, mas a sua contrariedade ao pecado. Ainda que o Senhor seja amplamente misericordioso para com todos e ofereça o perdão a todos os pecadores, Deus não concedeu ou concede a sua graça para ser associada ao conceito perverso de que, por causa dela, não há problema algum uma pessoa se entregar deliberadamente à prática do pecado ou de obras que se oponham à vontade do Senhor. O Senhor é misericordioso com todos e em especial com aqueles que já receberam a salvação que Ele lhes oferece. O Senhor inclusive auxilia aqueles que nele creem a se levantarem quando se arrependem de novamente terem incorrido em tropeços no pecado. Entretanto, isto está muito longe da ideia enganosa de que um cristão não precisa se posicionar em contrariedade a uma vida entregue ao pecado ou entregue à devassidão. Tema abordado mais amplamente no estudo O Evangelho da Justiça de Deus e mais especificamente no capítulo sobre a atuação da justiça de Deus em prol daquele que já é salvo, mas que voltou a incorrer no pecado. A graça de Deus jamais ensinou, ou ensinará, que aquilo que não procede do Pai Celestial tenha a aprovação de Deus para ser aceito ou praticado pelas pessoas, como se o Senhor desse o aval para que elas o aceitassem ou praticassem sem virem a ficar sujeitas às colheitas advindas dos seus atos. As Escrituras sempre enfatizam o quão crucial é para um cristão se abster do amor ao mundo para que possa permanecer em Deus e Deus nele. 1 João 2, 15 até 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O fato de uma pessoa poder contar com a graça de Deus sobre a sua vida não significa que ela pode pecar livremente e ficar isenta das consequências de seus atos, enquanto que a pessoa que ainda não creu na justificação dos seus pecados sofre as consequências de seus atos porque ainda não fez a opção pela graça do Senhor. A graça de Deus nos libertou do jugo do pecado e da lei para que possamos não estar mais sob este jugo, e para que possamos viver uma vida segundo o querer de Deus e livre da sujeição ao pecado ou à lei, conforme já vimos no texto que repetimos mais uma vez abaixo. Romanos 6, 14 até 16. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A graça de Deus não é um título ou certificado de salvo-conduto ou permissão para a prática de pecados e que isenta uma pessoa das duras consequências advindas da associação ao pecado, como alguns tentam propagar. A graça celestial não é uma espécie de favor, dádiva, tempo especial ou dispensação em que Deus fecharia os olhos e deixaria de ver as práticas dos pecados das pessoas pelo fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário e já ter realizado a paga do preço da redenção de todos os seres humanos da escravidão ao castigo ou às condenações advindas dos pecados que eles praticam. Pela graça, Deus oferece, sim, o perdão dos pecados aos pecadores, mas com o propósito de encaminhar e ensinar a pessoa que recebeu o perdão a viver em uma nova posição e condição em relação ao pecado e às concupiscências do mundo, conforme também é expresso pelo seguinte texto escrito por Pedro. 1 Pedro 4, 1 até 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Quando uma pessoa se dispõe diante de Deus a renunciar o que o Senhor a instrui a renunciar, a graça do Senhor, prontamente, também a ensina, ajuda e capacita a remir o tempo que lhe resta na carne para viver segundo o querer de Deus. E além do aspecto das paixões mundanas, mencionado nos últimos parágrafos, um segundo item que o texto de Tito, capítulo 2, ensina a ser renunciado por aqueles que querem viver debaixo e por meio da graça celestial é o que as Escrituras chamam de impiedade. Basicamente, impiedade significa a falta de reverência a Deus ou a falta de um apreço e de um anelo por viver em comunhão com o Senhor e andar segundo a sua vontade. Uma pessoa pode até estar procurando viver uma vida dissociada das paixões mundanas, moralmente aceita na sociedade na qual ela está inserida ou com certo grau de honestidade e respeito para com os seus semelhantes, mas ainda assim estar vivendo em impiedade por não procurar especificamente uma vida em conjunto ou em comunhão com o seu Criador. O Evangelho da Graça, juntamente com a justiça de Deus, foi concedido para que as pessoas alcancem uma vida onde o justo viverá pela fé no Senhor, possibilitando que um indivíduo realize, primeiramente, a principal obra que o ser humano é chamado para praticar em relação a Deus, a qual nos foi exposta claramente pelo Senhor Jesus Cristo no texto abaixo. João 6, 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ainda que haja certa moralidade civil nas práticas que um indivíduo realiza diante dos seus semelhantes, ele ainda pode estar vivendo uma vida sem reverência e sem comunhão com o Senhor, pois, diante de Deus, uma vida sem fé nele jamais pode agradar ao Senhor. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ainda que no mundo haja uma maior tendência de inclinação ao pensamento de que o viver entregue às paixões ou concupiscências humanas seja a principal expressão de uma vida de impiedade, existem vários tipos de impiedades que procuram se esconder atrás de propostas de condutas morais e religiosas de toda a sorte. A impiedade, que tem por característica uma vida sem reverência e santo temor a Deus, se manifesta tanto pelo desprezo ao Senhor por causa da inclinação às paixões mundanas como também pela tentativa de se achegar e ser aceito por Deus por meio de obras humanas e não pela fé na graça do Senhor. Aspecto este, que já foi apresentado detalhadamente no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus. As ações retratadas pelas tentativas de se achegar ao Senhor e ser aceito por Deus por meio de obras humanas ou condutas morais também se caracterizam como proposições da impiedade ou iniquidade, pois elas se opõem ao sacrifício de Cristo para a redenção dos perdidos, e continuam expressando a soberba da criação na tentativa de demonstrar ao Senhor que a humanidade pode se salvar pelos próprios esforços ou atos que pratica. Se a salvação e a novidade de vida segundo a vontade de Deus não fossem sustentadas pela graça de Deus e concedidas para serem aceitas e recebidas pela fé no Senhor Jesus Cristo, esta salvação e a novidade de vida do Senhor não seriam mais dádivas concedidas pela graça, mas por causa da capacidade ou do esforço da criação de se redimir, salvar e levantar a si própria. Se a salvação e a vida debaixo e através da graça pudessem ser obtidas pelas obras dos seres humanos, e não pela fé na graça eterna do Senhor, os seres humanos não precisariam depender do Senhor de toda a graça para viverem uma vida de vitória sobre o pecado, pois existiria neles mesmos uma força para alcançarem uma conduta correta na vida e onde a reverência a Deus e a fé no Senhor seriam desnecessárias. Se a redenção e a vida em conformidade com a vontade de Deus pudessem ser alcançadas através das obras, esforços ou da moralidade das pessoas, a graça seria desprovida de qualquer significado expressivo, razão pela qual as Escrituras tão repetidamente evidenciam o papel da graça e da aceitação das dádivas do Senhor mediante a fé nele, conforme exemplificado também nos textos a seguir. Romanos 11, 6. É, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. E se é pelas obras, já não é pela graça, de outra maneira, as obras já não são obras. Romanos 4, 13 até 17. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quando associada às obras religiosas para a justificação daqueles que as praticam, a impiedade se apresenta de forma sutil e com aparência de piedade e humildade. Entretanto, em sua humildade fingida, reverência exterior ou devoção aparente, a impiedade essencialmente procura obscurecer as ofertas concedidas pelo Senhor livremente e exclusivamente através da sua graça. A ideia de que os seres humanos, através das suas obras ou esforços, podem contribuir para que sejam merecedores da salvação, ou a ideia de que uma vida moralmente correta é suficiente para a salvação, carregam ambas basicamente o mesmo pensamento de que, pelas contribuições que querem ou pensam que devem dar a Deus, as pessoas podem vir a alcançar o direito à salvação, e, ainda, que Deus, o Criador, fica por devedor para obrigatoriamente salvar estas pessoas. Nem ainda as obras que um indivíduo intenta fazer por gratidão a Deus, devido a todas as dádivas que o Senhor lhe concedeu, podem salvá-lo, pois se assim fosse, as obras dos seres humanos seriam o meio ou a razão pela qual poderiam alcançar a salvação. Apesar da gratidão a Deus ser uma atitude muito salutar a ser praticada, e a qual pode servir de grande benefício àqueles que a praticam em relação ao Senhor, o pensamento de que uma pessoa é obrigada a realizar obras para Deus por gratidão trata-se de um pensamento bastante perigoso. Se fôssemos obrigados a realizar obras para com Deus por gratidão a Ele, e não por entendimento de que aquilo que o Senhor nos instrui a fazer é aquilo que é verdadeiramente correto e bom, a salvação não teria sido concedida de fato pela graça ou de graça. Deus, obviamente, espera que aqueles que receberam o seu imensurável amor expressem gratidão a Ele, a qual é uma atitude muito nobre e louvável de ser praticada. Entretanto, o Senhor quer que o sirvamos pelo entendimento de que Ele é o nosso Criador e pelo reconhecimento de que andar nos caminhos de Deus é a opção adequada e correta para o nosso bem e para o bem dos nossos semelhantes, e não por um pensamento inapropriado que anuncia que a concessão da graça gera uma gratidão associada a uma obrigação de servir ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo foi dado ao mundo como uma dádiva, um presente dos céus, um dom dos céus a ser recebido por todos aqueles que nele creem a fim de também receberem a graça que as possibilite optarem livremente e com entendimento pelo caminho de vida que é segundo o querer e a instrução de Deus. Tema abordado no material sobre a lei do entendimento. Depois de tantos séculos onde o ser humano se acostumou a se esforçar, lutar e até guerrear para conseguir um pouco de sobrevida no plano natural, ou para conseguir alguma regalia a mais ainda que em detrimento ou da privação do seu semelhante, a mentalidade de concorrência ou competição certamente veio a ser uma das mais acentuadas oposições do mundo à atuação da graça que verdadeiramente oferece e concede dádivas livremente. Ao observarmos, por exemplo, a educação de crianças nos dias atuais, pode ser visto que ela ainda está muito mais associada ao sistema de obrigação e premiação do que ao sistema que compartilha o amor e o entendimento que instrui e capacita para a vida. Se uma criança é ensinada repetidamente sob a ideia de que se ela se sair bem na escola ela também receberá um prêmio dos pais no fim do ano, esta criança pode estar debaixo de um sistema que ensina dependência da obrigação e da premiação. Se, Contudo, uma criança for ensinada de que uma boa escola já caracteriza uma dádiva que lhe é concedida, e que esta escola é uma ferramenta que pode vir a cooperar na sua preparação para uma diversidade de áreas da sua vida, esta criança não está sendo ensinada a estudar pelo prêmio de fim de ano, mas pelo entendimento de que a dádiva estendida a ela é para o bem dela. Além disso, convém frisar aqui ainda que a opção pela vida segundo a graça não significa que ela será uma opção sem obstáculos e sem resistência. Seguindo ainda o exemplo da educação iniciado nos parágrafos anteriores, é bem provável que uma criança ensinada segundo o modelo da graça estará convivendo com colegas que provavelmente estarão tentando viver segundo a regra da obrigação e competição. Pois em uma mesma sala pode ocorrer uma convivência de crianças que estão sendo educadas por distintos sistemas adotados pelos respectivos pais. Assim, similarmente a uma sala de aula em que pode haver crianças que estudam por causa do prêmio anual e outras porque entendem a importância e o bem do que lhes é conferido, também pode haver no mundo pessoas que convivem com pensamentos distintos sobre a questão da salvação e da forma de viver e andar no mundo. Ao tornar evidente a opção de salvação e vida pela graça celestial, o Senhor Jesus não extinguiu a possibilidade de as pessoas escolherem pelas opções anteriores a vinda do tempo especial da graça e que por séculos já eram tão conhecidas no mundo. Se a extinguisse, o Senhor estaria removendo as possibilidades de as pessoas fazerem a opção pelos caminhos que não estão sob a graça ou nos quais as pessoas não são guiadas pela graça celestial, o que, também, descaracterizaria o caminho da graça como uma oferta e o tornaria em uma imposição àqueles que não querem recebê-lo. Quando o texto do livro de Tito que está sendo usado como referência neste capítulo ensina sobre a prática de renunciar à impiedade, para que o crescimento na vida pela graça de Deus se manifeste, ele está instruindo as pessoas a renunciarem inclusive atitudes praticadas por longos períodos e que foram passadas mediante tradições e culturas de geração em geração por séculos. Ainda que sob outros nomes do que aqueles que foram usados nos tempos antigos. Expressões como você pode, você sabe, você consegue, tenha fé em si mesmo, tenha pensamentos positivos, bem como a ampla mentalidade de sacrifícios, ofertas e rituais religiosos, nem sempre se mostram fáceis de serem renunciadas diante de um mundo que exalta a capacidade e as conquistas feitas pelos seres humanos, mas que também tão facilmente se esquecem do Deus que os criou. Por outro lado, e uma vez que a graça de Deus é um atributo do Senhor expresso também pela sua presença na vida de uma pessoa, como um indivíduo pode esperar crescer na experiência com a graça de Deus se ela despreza e não quer ter comunhão adequada com aquele em quem está toda a verdadeira graça? Renunciar à impiedade, ou à mentalidade que alega que o ser humano é capaz de andar no caminho da verdade ou do bem sem a necessidade do seu Criador, é um dos primeiros pontos para que a graça de Deus seja mais amplamente experimentada na vida daqueles que aceitam praticar esta renúncia. A graça de Deus não é uma capacidade dada por Deus às pessoas para que elas passem a ter poder e recursos para poderem desenvolver os planos e as visões que elas tiveram dissociadas da comunhão com o Senhor e com a sua vontade. A graça de Deus não é contar com o respaldo de Deus para a realização dos planos que as pessoas criaram, ou ainda criam, conforme a sua compreensão gananciosa ou a mentalidade distorcida do mundo que está ao seu redor. As propostas de vida que instigam as pessoas a serem devotas ao Senhor para que Ele as abençoe nos propósitos que elas desenvolveram debaixo da impiedade e da falta de comunhão pessoal com Deus são proposições enganosas e destruidoras, pois apesar de terem aparência de serem obras de Deus ou para Deus, estas propostas resultam de devoções ao querer das próprias pessoas e não ao Senhor propriamente dito. O Senhor concede a sua graça para que as pessoas realizem o querer que também é concedido a partir da mesma graça, e não para realizarem o querer produzido pelas mentes ensoberbecidas pelas visões carnais daqueles que as criaram. Colossenses 2, 18 até 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Salmos 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Isaías 55, 8 até 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. A graça de Deus não atua em parceria com aqueles que se consideram fortes e inteligentes em si mesmos, aos que querem se fiar na fama e na glória que possuem diante das outras pessoas, aos que pensam que Deus lhes é devedor pelas obras ou construções que se gabam ter realizado, ou, ainda, pelos títulos que adquiriram ao longo das suas carreiras. Pois se a salvação celestial fosse oferecida às pessoas por causa das obras ou esforços humanos, ela já não seria pela graça. Conforme exposto no texto abaixo e que já foi mencionado anteriormente. Romanos 11, 6. É, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. E se é pelas obras, já não é pela graça, de outra maneira, as obras já não são obras. O Senhor reiteradamente nos instrui a confiarmos nele para que por ele venhamos a ter um entendimento apropriado e para que por ele sejamos capacitados para viver e andar em conformidade com a vontade de Deus, chamando-nos também desta forma a não permanecermos sob a prática do conceito da impiedade que alega que poderíamos ser capazes por nós mesmos para realizar uma vida digna e honrada diante do Senhor. Provérbios 3, 5 até 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 26, 12. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos. Maior esperança há no insensato do que nele. 2 Coríntios 3, 5. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A graça de Deus, portanto, é sublime e imensuravelmente maravilhosa quanto às dádivas que ela concede às pessoas que a recebem, mas também quanto ao que ela instrui e auxilia as pessoas a renunciarem ou abandonarem para o seu próprio bem.